A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No programa deste sábado, dia 30 de setembro, iremos conversar com os vereadores José Fontana e Luiz Antônio Gadini. Neste primeiro momento, ouviremos então o pronunciamento do vereador Fontana. Bom dia.
Muito bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos mais uma vez aqui através desse programa, nesta sábado de manhã, para levar as informações aí dos trabalhos da Câmara de Vereadores e outros assuntos. Eu pretendo hoje abordar diversos assuntos aí. Primeiramente, vou fazê-lo com relação aos trabalhos realizados aqui na Câmara de Vereadores, especialmente na última terça-feira desta última sessão. Nessa sessão foram aprovados dois projetos de lei. O projeto de número 25, que trata das diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias, agora aprovada e assim que for transformada em lei, ela será encaminhada para a equipe técnica da Prefeitura para a elaboração do orçamento, da proposta orçamentária para o exercício de 2018. O novo orçamento aí vai prever uma receita total de praticamente 40 milhões de reais, bastante dinheiro. Então esperamos que possa ser atendidas muitas das reivindicações da nossa população em razão dos recursos que são bastante expressivos, apesar de dificuldades, porque a demanda é cada vez maior por recursos. Mas entendemos que é um recurso suficiente para fazer aqueles atendimentos necessários a toda a população. Foi também votado, aprovado por unanimidade, o projeto de lei de parcelamento do solo urbano. É a lei que determina, que orienta toda a organização, especialmente dos loteamentos, define toda a situação. É uma lei muito importante porque vai regularizar toda a situação de loteamentos, os novos loteamentos especialmente. Essa lei vai normatizar, melhor dizendo, toda a situação, especialmente dos loteamentos, onde vai estar definida a largura das ruas, dos passeios públicos, o afastamento nas edificações, tudo, enfim, o que é necessário para se fazer um loteamento. Por isso consideramos importante. E também foram apreciados dois pedidos de providências encaminhados pela nossa bancada, pela bancada de oposição. Um deles que trata da necessidade de instalação de placas de sinalização de trânsito no entroncamento das ruas Tiradentes com a 15 de novembro, onde tem um tráfego bastante intenso de veículos, em função especialmente do asfalto, e que pode daqui a pouco causar algum tipo de acidente. Então a necessidade da colocação dessas placas, indicando a preferencial para que os condutores de veículos possam ter o necessário cuidado. E o de número 2, que solicitamos providências no sentido de ampliação da capacidade de vazão do bueiro existente nas proximidades da agroindústria do Ivanil Taparello. Ali acumula um grande volume de água por ocasião das chuvas, e que esse bueiro não tem capacidade suficiente de vazão e acaba inundando o entorno da agroindústria dele, causando sérios transtornos lá para a empresa. Então é importante que o prefeito possa e a Secretaria de Infraestrutura possa tomar as providências no sentido de melhorar as condições para que possa desenvolver o seu trabalho dentro da normalidade. Uma outra questão que eu gostaria de abordar e que foi assunto aí nos últimos dias foi a decisão do Executivo de extinção do PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A alegação do Executivo é de que foi necessária essa medida em razão da contenção de gastos. E por aí até nós entendemos perfeitamente da necessidade de corte de gastos para poder viabilizar a questão financeira do município. O que nós não entendemos é a forma como foi feito. Porque nós tivemos problemas assim também na nossa administração. E a nossa decisão foi no sentido de demitir cargos de confiança, secretários, aqueles justamente com salários mais altos. E nesse caso não, se começou justamente por aqueles que ganham menos e também justamente numa área que é mais sensível, que é mais nevrálgica da administração, que é a área da saúde. Mas é uma decisão que o executivo tomou. Não cabe a nós e não há nada que nós, vereadores, possamos fazer. A decisão está tomada, enfim, e temos que aceitá-la. Também temos acompanhado todo o noticiário e tem sido mais dias turbulentos em Brasília, muitas questões, principalmente agora nos últimos dias, onde o Congresso está voltado a votar a reforma política, que há tanto tempo se discute e ela acaba não acontecendo e, pelo visto, pouca coisa vai acontecer dessa vez também. Foi votado até o momento o fim das coligações proporcionais a partir de 2020 e foi também votado a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, como quer que seja chamada, que eu acho que é muito importante essa, porque vai reduzir um pouco essa grande quantidade de partidos aí que ninguém mais se entende. Então, acreditamos que essa medida seja importante. Mas a grande preocupação dos congressistas nesse momento é com relação aos recursos para a campanha. E estão tentando aí criar um fundão, que infelizmente, mais uma vez, nós vamos pagar essa conta, né? É a utilização de recursos públicos para custear as caras milionárias campanhas que se vê por aí todo o período eleitoral. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. A reforma efetiva que precisaria, de fato, acontecer, mais uma vez, vai ficar apenas no papel. Também foi muito agitada a semana em todo o país, especialmente em Brasília. Nos últimos dias, aí, com o afastamento do senador Aécio Neves pelo Supremo Tribunal Federal, né, que tomou bom espaço de tempo nas grandes mídias. Também o aumento da pena do José Dirceu pela 4ª Região da Justiça Federal em Porto Alegre. Também na manhã de quinta-feira, mais prisões e apreensões, e desta vez com os filhos e enteados do senador Romero Jucá, também por suspeita de desvio de grandes volumes de dinheiro em programas sociais. E, infelizmente, não acaba mais essa questão. E também fez um estrago muito grande, eu acredito, a carta do Palocci esta semana, onde foram reveladas muitas questões, e esperamos que também, de alguma maneira, possa contribuir para que esse país comece, de fato, a ser passado a limpo, que todos nós possamos entender e poder escolher melhor numa futura eleição. Tirar todo esse pessoal envolvido nessas questões. Alguns já compreenderam muito bem isso, outros nem tanto. Uns estão acreditando em tudo o que está acontecendo, outros não. Mas esperamos que em breve a Lava Jato possa esclarecer toda essa situação e, de fato, passar esse país a limpo para que começamos uma nova etapa de desenvolvimento, de crescimento, porque a população está ansiosa por ver novos horizontes aí e o fim dessa era desastrada de roubalheira, corrupção desenfreada nesse país que não acaba mais. Era isso que eu gostaria de colocar nesta manhã, Silvia, e mais uma vez agradecer pela oportunidade, agradecer a atenção de todos os que nos escutam e dizer que estamos aqui na Câmara e sempre à disposição para eventuais necessidades que possamos ser úteis aí, ajudando a nossa população, enfim, orientando naquilo que for possível para que tenhamos dias melhores, especialmente aqui na nossa cidade. Muito obrigado, um abraço a todos.
A partir de agora, ouviremos o pronunciamento do vereador Tonio Gadini. Bom dia, vereador.
Muito bom dia, amigos, amigas. É uma satisfação muito grande voltar a ocupar esse espaço. Com muita alegria, então, que nós voltamos a falar nesse espaço, pela Rádio Comunitária Navegantes, sobre os trabalhos legislativos da Casa Municipal. Relatos, então, a partir desse momento, da nossa visão do que ocorre na Câmara Municipal de Vereadores, bem como os assuntos aí pertinentes a toda a sociedade em geral. Primeiramente, não poderia, e nem farei isso, perder essa oportunidade de fazer um destaque especial sobre a 4ª Ronda da Cultura Gaúcha. Momento muito especial para a nossa Ronda Alta. Na minha visão, a descentralização das atividades da Semana Farroupilha. O oferecimento para o público em geral das atividades como um todo da Semana Farroupilha. Dos shows, das palestras, das apresentações culturais, das apresentações artísticas, das apresentações das escolas, num espaço privilegiado, né, organizado ele todo pela Secretaria Municipal de Cultura, de Educação, do patrão da Ronda da Cultura Gaúcha, o professor Demar, nosso colega e vice-prefeito. Então, deixar o nosso reconhecimento, um reconhecimento todo especial em nome do nosso mandato de vereador e de todas as pessoas que nós representamos como vereador nesse momento, então, e dizer a toda a administração pública municipal de Ronda Alta que foi um momento importante, um momento ímpar, com a praça, a nova praça de Ronda Alta, esse espaço ficou um espaço privilegiado para essa atividade. Então, foi muito feliz a administração pública municipal, e agora eu falo no nome do prefeito, em nome do prefeito e do Odemar, foram muito felizes ao organizar a quarta Ronda da Cultura Gaúcha naquele espaço, que foram dias de alegria, dias em que a população gratuitamente teve acesso a shows, a palestras, enfim. Virou uma arena aquilo ali, um espaço privilegiado, então, onde as pessoas gratuitamente tiveram acesso a muitas coisas boas sobre a cultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Odemar, muito obrigado, Loreci, muito obrigado à educação, à cultura, obrigado, Gaspareto, administração municipal. Com toda certeza, a população rondautense se sentiu incluída e valorizada durante esse momento da Ronda da Cultura Gaúcha. Um outro assunto que temos que falar é com relação à reciclagem do lixo, que inicia, então, já na segunda-feira, no dia 1º de outubro. E a partir desse momento, nós deveremos fazer esse trabalho da separação dos lixos. O lixo seco, né, do lixo orgânico. Na verdade, reciclar é economizar energia na prática. É poupar recursos naturais, é trazer de volta ao ciclo produtivo o lixo que sempre foi fora. Para facilitar o trabalho da reciclagem, a separação é básica, é fundamental. Então é nesse momento que entra o trabalho nosso, de cidadão. É nas nossas casas que vai ser feito esse trabalho. Quando da coleta do lixo, pelos nossos amigos aí, os guris que fazem esse trabalho da coleta do lixo em Ronda Alta hoje, vai ser muito mais prático, muito mais fácil de reciclar posteriormente. É necessária a separação para a posterior reciclagem. Então, com certeza, a gente vai ouvir falar muito desse assunto, mas desde já é importante que nós comecemos a separação. Na nossa residência, nas nossas casas, a gente inicia esse trabalho. Está se fazendo um trabalho nas escolas, a administração está passando nas escolas, já passou em algumas escolas aí do município, vai continuar esse trabalho, com certeza, que é o trabalho de esclarecer como é que vai funcionar na prática essa separação. Mas não é algo difícil. É algo que no início pode dar um pouquinho, e vai dar um pouquinho mais de trabalho, em função de nós teremos que ter dois recipientes, né, para poder receber esse lixo lá na nossa residência. Mas, posteriormente, vamos entender o porquê da separação, se é que já não entendemos, né? Vamos entender o porquê da separação e o benefício que isso vai nos trazer de volta. Não tanto para a nossa família lá, economicamente e tal, ou financeiramente, mas sim em ganho ambiental. É para as futuras gerações que nós deveremos deixar um planeta melhor. É para as futuras gerações conscientizá-los de que é importante esse trabalho e separar para posteriormente reutilizarmos os nossos lixos. Em muitos países do mundo isso é feito de uma forma muito mais eficaz. No Brasil não temos tanto esse modelo de reaproveitamento do nosso lixo, mas com certeza na sequência nós teremos. Parabéns para a administração por mais essa atividade. Eu acho que é isso, é o momento. É a hora, temos que começar. E vamos ter o nosso trabalho um pouquinho mais forte lá na nossa residência, mas vamos estar contribuindo. Não só com a administração, estaremos contribuindo com o futuro do nosso planeta. Um planeta sustentável e melhor para as futuras gerações. Não posso deixar de falar também, no dia de ontem estivemos em Porto Alegre, numa assembleia do CEPERS. De manhã estivemos no Gigantinho, onde votamos sobre a possibilidade da continuidade ou não da greve. À tarde, um movimento unificado no Largo Grêmio Pérez, então, com todas as categorias dos servidores públicos estaduais. O funcionário público passa por um momento complicado. Os governos, há muitos anos, já não nos acenam, já não nos sinalizam de uma forma interessante aos nossos olhos. Porém, esse último governo, o nosso governador Sartori, está nos massacrando. Infelizmente, são quase 3 anos, 21 meses de salário parcelado, nosso 13º de 2016, estamos recebendo a 10ª parcela agora no final do mês, do ano passado. Não temos previsão de melhorarmos aí a nossa situação. Recebemos R$350 no último mês e após estudo, tudo isso, reposição zero, congelado o nosso salário até o final do mandato do governador. Então, baseado em tudo isso, foi decretado aí pelo nosso sindicato o movimento de greve. Não era o que queríamos, com toda certeza. Gostaríamos muito de lá pelo dia 14, 15 de dezembro entrarmos em férias, todas as comunidades escolares, nós podemos desfrutar das nossas férias, mas infelizmente a administração do estado do Rio Grande do Sul, atual governador e sua equipe, não nos deram outra oportunidade, outra possibilidade. Não foi nos oferecido uma outra alternativa que não a ideia da greve. Então se iniciou o movimento. Dentro desse movimento foram trabalhadas muitas coisas. Comunidade escolar, conselho, CPM, alunos, fizemos vários movimentos. Dentre eles, na Câmara de Vereadores, estivemos reunidos com o CPM, com o conselho, fizemos uma caminhada junto com as escolas indígenas. No dia 20 de setembro fizemos o desfile Farroupilha com os professores em greve em cima. No dia 19 de setembro, na abertura da Semana da Farroupilha, também fizemos uma apresentação. Na 7 de setembro fizemos uma apresentação sobre o movimento. Enfim, não ficamos parados, não ficamos em casa. O fato é que o governo não sinaliza com muitas coisas para nós. É baseado nessa ideia da crise, de que a crise, que o Estado está quebrado, se tem hoje no Estado, passa de 9 bilhões de reais por ano de isenções fiscais, sendo que só em 2017 o atual governador concedeu 2 bilhões e 500 milhões de reais de incentivos fiscais. Chegando, então, passando de 9 bilhões de reais ano. Então, empresas como Gerdau, Philip Morris, Souza Cruz, entre outros, recebem aí, por ano, 9 bilhões e alguma coisa aí, de isenções fiscais. Esse dinheiro daria para pagar 8 folhas de pagamento de todo o funcionalismo. Aí sim, nós poderíamos receber em dia e até sinalizar com a ideia de alguma reposição. Não estou falando aqui nesse espaço que só quem deu isenções fiscais foi esse governo, absolutamente. Os outros governos também fizeram isso. Mas é chegado o momento de pensarmos, de pararmos, de revermos se é realmente que existe toda essa crise. E de uma hora para outra, simplesmente, o governador disse que, após nós entrarmos em greve, que agora sim, agora vai pagar. Até R$ 1.750 e todos esses parcelamentos que vários colegas professores, inclusive esse que vos fala, havia entrado na justiça pedindo danos morais por não ter nos pagado em dia. Ele encaminha para a Assembleia Legislativa um projeto dizendo que vai pagar para nós esses danos morais por não termos recebido em dia, que por ter parcelado o nosso décimo, por ter parcelado tantas vezes o nosso salário. Então, de uma hora para outra, o governador ficou bondoso. É isso, gente? Sinceramente, eu não acredito nessa possibilidade. O que está acontecendo hoje no nosso estado é um total descrédito desse governo perante a população. É um total descaramento desse governo perante todas as ações do funcionalismo público estadual. Nós não temos mais direito a nada e estão nos tirando tudo aquilo que historicamente conseguimos com muita luta, muita garra e muitas pessoas sofreram para estarmos onde estamos hoje. Para podermos ter direito a 13º, a um terço de férias, para termos direito ao pagamento do salário em dia, reposições em dia, algum ganho real até, muitas pessoas sofreram muito para nós termos isso garantido hoje. Então não é o momento de perda de direitos. Nenhum direito a menos. Vamos à luta, vamos trabalhar, vamos correr, vamos fazer a nossa parte como sindicalista e como funcionário e vamos mostrar para esse governo aí que ele não está diante de algumas pessoas que se calam perante qualquer dificuldade. Muito obrigado a todos e a todas, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.